Batismo nacional, cantai a nossa marchinha, cantai comigo, para animar nossa gentinha, devemos não sofrer o orgulho e ao viver, como sou desta raça, isto
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio, na JMFM 88.8, também na Rádio Calheta e Rádio Santana, edição de 2 de março de 2022, onde fazemos o rescaldo do empate diante do Trofense, a contar para a 24ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond. Analisamos a vitória da nossa equipa de Júniors frente ao Sacavenense. Fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube e conhecemos melhor o capitão da nossa equipa de Júniors, José Graça, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. Em jogo da jornada 24 da Liga Portugal de Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional empatou no domingo diante do Trofense a uma bola, atrasando-se na luta pela subida de divisão. Isto numa partida onde Rui Borges, por motivos de saúde, não marcou presença no banco. Com a primeira parte muito abaixo do esperado e desejado, o Nacional chegou ao intervalo a perder por 1-0 no lance, onde uma bola aparentemente controlada por duas vezes acabou por entrar na baliza de António Filipe. A expulsão de Bichot ainda antes do intervalo deu outro alento aos alvinegros para a segunda parte e a equipa até entrou melhor. Mesmo assim, foi preciso esperar pelo minuto 70 para que surgisse o gol do empate, com Francisco Ramos a concluir de forma perfeita uma arrancada de Ruben Macedo pela direita. Com o Nacional a apostar tudo em busca da vitória, os contra-ataques do Trofense ainda causaram alguns calafrios, mas o resultado não sofreu alteração até ao final do jogo. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Paiano, Rui Correia, Júlio César, José Gomes, Danilovic, Francisco Ramos, Alassane, Marco Matias, Camacho e Rochês. Quanto a substituições, Xabi por Alassane, Witty por Baiano, Ruben Macedo por José Gomes, Bruno Gomes por Rui Correia. A nível disciplinar, cartão amarelo a Júlio César aos 28 minutos, a Baiano aos 56 e a Rui Correia aos 74 minutos. O jogo esse teve arbitragem de Bruno José Costa. Refira-se que o homem do jogo foi o nosso jogador Francisco Ramos. Com Rui Borges ausente devido a motivos de saúde, marcou presença na conferência de imprensa realizada no final do encontro da tarde do domingo, o adjunto Fernando Alves admitindo uma primeira parte menos conseguida. Já Fernando Alves sublinhou, contudo, o grande volume ofensivo da equipa, sublinhando que o Nacional merecia a vitória.
Logicamente, isto não seria o maior resultado do Nacional, mas este
empate frente ao Trofense. Sim, só que vou falar um bocadinho do jogo, daquilo que se passou no jogo, porque as pessoas viram em casa e a história do jogo é simples de analisar. Previamente, e falei também ali no pós-jogo sobre isso, nós pensávamos que eles tinham uma estratégia planeada para este jogo, alteraram-na, o que não mudou em nada a nossa estratégia. Foi de rápida análise da nossa parte, tentar perceber onde é que nós podíamos mudar. Eles vieram com linha de 5, vieram com 3 médios, mais 2 avançados, e nós tentámos perceber onde é que rapidamente podíamos fazer estragos. Problemas, a partir daí. A bola não andou muito rápido, não conseguimos fazer a bola andar muito rápido, seja à direita, seja à esquerda, não tivemos essa capacidade de, nos corredores, criar superioridades. E depois a tomada de decisão. Mas são coisas que, sinceramente, e foi isso que falei também no pós-jogo, são coisas que levam um processo de aprendizagem. Os jogadores têm a tomada de decisão que têm, em função do jogo que têm, em função da experiência que têm, tomam as decisões que têm, que têm que tomar. Portanto, é seguir. Depois da expulsão, o jogo foi praticamente semelhante, mas ainda com um ataque posicional mais forte da nossa parte, uma reação à perda a partir do intervalo já maior e mais perto da, da baliza adversária. Continuamente nós tínhamos espaço por fora e tentámos criar essas superioridades, e penso que foi visível para toda a gente. Nós tentámos chegar à direita, chegar à esquerda. Não, a quantidade de oportunidades que nós tivemos e a quantidade de jogo posicional que nós tivemos foi suficiente para nós sermos os justos vencedores. Mas o jogo é isto mesmo, e acho que é importante realçar uma coisa, que é o tempo que nós tivemos em momento defensivo, okay? As equipas estão sempre mais próximas de ganhar quando têm mais tempo ao golo, seja contra 11, seja contra 10, okay? Temos é que ser eficientes no momento da transição defensiva. Em parte fomos, um lance acabou por nos matar.
O Sinal acaba por sofrer um golo com um erro defensivo, mas houve várias situações em que se notou os jogadores ali na zona defensiva terem algumas decisões não muito felizes. Sentiu que a equipa estava normal, sabe?
Obviamente, nós vimos de um resultado negativo e o que nós queríamos era procurar rapidamente a vitória. Como eu disse, o início do jogo foi de uma rápida análise dos jogadores, e depois cada um tem o entendimento à velocidade que tem. Cada jogador tem o entendimento do jogo à velocidade que tem, onde está o espaço, onde é que me posso posicionar em função da alteração que eles fizeram. E aceito quando você diz que as tomadas de decisões, por norma, tiveram algum erro, uma taxa de erro até fora do normal do que é a nossa parte, mas isso faz parte do jogo. Mérito também do adversário, pressionou se calhar nos timings certos. Nós tentamos procurar o espaço vazio. E mais uma vez, quanto tempo é que nós tivemos a bola em jogo ofensivo? Estamos sempre mais próximos de vencer.
Sim, parte também da outro trabalho da equipa técnica, no sentido de que no final da tarde se um pouco no objetivo de subida. Terá que motivar este grupo para os jogos que ainda falta?
Sim, essa é a nossa função. Essa é a nossa função, a nossa missão é todos os jogos nós termos uma capacidade motivacional para eles, conseguir passar bastante feedback, que eles sintam realmente confiantes para o jogo. E nós seguimos porque, mais uma vez digo, a nossa forma de estar é jogo a jogo. Covilhã, sábado.
Agora nesta edição temos a habitual análise na Nacional na rádio, onde Emanuel Drummond faz análise ao empate diante do Trofense.
Bem, a análise efetivamente não pode ser positiva, na medida em que o Nacional não conseguiu os seus objetivos para este jogo, que era ganhar o Trofense. Portanto, notou-se a equipa apesar de ter criado oportunidades para ganhar o jogo, porque realmente as houve. Portanto, o guarda-redes fez algumas intervenções de grande quilate, porque realmente os nossos avançados também remataram bem e eram situações iminentes de golo. Agora, quer dizer, efetivamente a equipa tem que produzir no seu todo, tem que produzir mais, porque ao longo do jogo notou-se que realmente não havia uma vontade extrema de querer ganhar o jogo. E depois juntou-se também, da parte do banco, uma certa, enfim, uma reação muito tênue já na parte final da segunda parte, que, ou a meio da segunda parte, melhor dizendo, que realmente houve uma reação quando pedia-se essa reação imediatamente logo a seguir ao intervalo, quando a equipa, enfim, não entrou também com aquela vontade de querer ganhar o jogo. Nessa altura obrigava-se a mexer na equipa e pronto, quer dizer, ainda por cima a equipa adversária a jogar com menos um jogador desde o final da primeira parte, portanto a gente tinha que ter tido outra reação forçosamente para ganhar o jogo. E pronto, quer dizer, empatamos, foi um mal menor, mas sem sombra de dúvida que perdemos 2 pontos, aliás, a semelhança do que tem acontecido noutros jogos, que nós também temos tido as oportunidades de dar o salto e não conseguimos. Portanto, e agora penso que hipotecamos todas as hipóteses que a equipa tinha, eventualmente para atingir os objetivos da época, que era efetivamente a segunda divisão. Sinceramente, ainda é possível, mas possível matematicamente, mas quer dizer, não acredito que a equipa chegue lá. Muito honestamente, ponho as minhas dúvidas todas, porque, enfim, não, já são muitos pontos perdidos, e uma equipa que realmente quer subir tem que produzir mais e tinha que ter mais pontos, e não pode perder pontos em jogos como o Dono.
Agora, segue-se a reação que se espera na recepção ao Sporting da Covilhã.
Eu sinceramente que poderá eventualmente a equipa ganhar o jogo e, enfim, terá que fazer isso forçosamente, que é o mínimo que tem que fazer, mas pronto, agora é a melhor coisa que é só possível. Porque sinceramente não, o Covilhã é mais uma equipa aflita que vem à Madeira, vai obviamente fazer o seu jogo e pronto, e nós com as exibições que temos tido nestes últimos jogos, sinceramente não acredito que vamos ter uma exibição de encher o olho e que realmente a equipa traduza isso depois em gols para ganhar o jogo. É mais um jogo, vamos ver o que acontece, mas sinceramente a minha crença nisso.
A equipa regressou na manhã desta segunda-feira aos treinos no Estádio da Madeira para dar início ao ciclo de preparação para o jogo do próximo sábado frente ao Sporting da Covilhã, a contar para a 25ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Antes do treino, passou pela sala de imprensa o nosso defesa central Rui Correia. O jogador alvinegro realçou que o jogo frente ao Trofense não correu como gostariam. No entanto, destacou que faltam 10 jogos para disputar e que o plantel tem como objetivo ganhar mais pontos do que os adversários que estão acima.
Bom dia, o empate do Trofense, o que é hoje nessa sua parte?
Bom dia. Foi um jogo em que as coisas não correram como nós gostaríamos. Acho que entrámos bem no jogo. Tivemos uma infelicidade de sofrer aquele golo, culpa nossa, mas depois fomos atrás do resultado, mas foi insuficiente aquilo que fizemos.
Acha que este resultado compromete de alguma maneira as aspirações do Nacional em segundo lugar?
Não, sabemos que fica mais difícil, é óbvio, não, apesar de ser um jogo em casa em que nós temos que ganhar, pontuamos, fizemos um ponto. Nunca vi um campeonato acabar a 10 jogos do fim, só vi isso acontecer uma vez com a pandemia, não é este o caso. Faltam 10 jogos para disputar, são muitos pontos para se ganhar e para se perder de quem está acima de nós e para ganhar quem está mais abaixo. Esse é o objetivo do grupo, é ganhar mais pontos que os que estão em cima e só daqui a 10 jogos é que eu e a nossa equipa é que vai olhar para a tabela classificativa.
Temos confiança, portanto, que possa haver uma boa resposta do Nacional já no próximo jogo em casa com o Covilhã?
Ah, isso é ponto assente, não temos que virar costas a isso, temos de dar a cara, temos de fazer muito melhor do que o que fizemos ontem. Mas tenho a certeza que a resposta vai ser dada como já foi dada em outras alturas do campeonato, num empate em casa que não queríamos, não estávamos a contar, estávamos à espera. O que é certo é que o jogo está já aí à porta daqui a 5, 6 dias e nós vamos nos preparar muito bem para ganhar.
O nível individual tem sido meio treinamento muito forte, tem 3 gols esta época, tem feito uma boa época, sente que
está num
momento
fora, como é que eu diria? Sim, isto é como tudo, nós olhamos de forma individual, mas aquilo que se passa individualmente também se traduz muito aquilo que se passa no coletivo. O coletivo nestes últimos jogos não tem estado bem, como é óbvio, as nossas prestações individuais se calhar também ficam um pouco acinzentadas, digamos assim. Mas olhando ao global e olhando para mim mesmo, sim, sinto-me bem, sinto-me em forma, confiante, para ajudar sempre que for preciso a equipa, e esses dados e esses números de golos, e prefiro até às vezes não sofrer golos do que fazer, mas acho que estou a fazer uma boa época, mas é o espelho também daquilo que nós fazemos como equipa, é o espelho um bocado daquilo que faz eu, Rui Correia, ou outro colega.
Rui Correia, em conferência de imprensa na passada segunda-feira. Clube Desportivo Nacional Sporting da Covilhã disputa-se no próximo sábado, às 2 da tarde, no Estádio da Madeira, com transmissão na Sport TV+. No confronto histórico, o Nacional, em 4 jogos, tem 2 vitórias e 2 empates, com 4 golos marcados e 2 golos sofridos. A jornada 24 da Liga Portugal de SAB-SEG teve início na passada sexta-feira, dia 25 de Fevereiro, com Chaves 1, Benfica B 1, no sábado Sporting da Covilhã 0, Casa Pia 1 e o Mafra 1, Penafiel 1. No domingo, Clube Desportivo Nacional 1, Trofense 1, Rio Ave 1, Porto B 0, Farense 1, Vilafranquense 0 e o Leixões 3, Estrela da Amadora 0. Na segunda-feira, no fecho da jornada, jogaram-se duas partidas, Varzim 0, Feirense 0 e o Académica 1, Académico de Viseu 2. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 6ª posição com 37 pontos, com 10 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, com 38 golos marcados e 29 golos feridos. Brian de Rochês partilha a liderança da lista dos melhores marcadores da Liga Portugal de SAB-SEG com 12 golos, com Rui Araújo do Benfica B e com João Carlos da Académica. Na classificação geral, após estas 24 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia com 49 pontos, em segundo com 47 está o Benfica B, em terceiro o Rio Ave com 45, em quarto o Chaves com 44 pontos, também com 44, em quinto o Feirense, em sexto o Clube Desportivo Nacional com 36 pontos, em sétimo o Leixões com 33, também com 33 o Mafra na 8ª posição, em nono o Porto B com 32 pontos, em décimo o Penafiel também com 32, em 11º, o Estrela da Amadora com 30 pontos. Segue-se o Vilafranquense em 12º lugar com 29. Em 13º, o Farense com 27 pontos. Em 14º, o Académico de Viseu com 27. 15º, o Trofense com 26. Em 16º, está o Sporting da Covilhã com 19 pontos. No 17º lugar, com 16 pontos, está o Varzim. E na última posição, a Académica com 14 pontos. A 25ª jornada da Liga Portugal de SAB-SEG tem início no próximo sábado com 2 jogos. Às 11 da manhã, Académico de Viseu, Estrela da Amadora. E às 2 da tarde, no Estádio da Madeira, Clube Desportivo Nacional, Sporting da Covilhã. No domingo, às 11 da manhã, Feirense, Leixões. Às 2 da tarde, Penafiel, Chaves. Às 3h30, Porto B, Académica. Às 6, Benfica B, Varzim. E às 8h15 da noite, Trofense, Farense. Na segunda-feira, às 6 da tarde, Vilafranquense, Rio Ave. O fecho da jornada está agendado para a próxima terça-feira, dia 8 de março, às 8h15 da noite, com o Casa Pia, Mafra. Em jogo da 3ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Zona Sul, a equipa de Júniors do Clube Desportivo Nacional venceu, na tarde de domingo, por 1-0 na recepção ao Sacavenense. A equipa alvinegra entrou bem no encontro, mas o resultado não sofreu alteração até o intervalo. Na segunda parte, embora desde cedo reduzido a 10 jogadores por expulsão de Tiago Sousa aos 57 minutos, os alvinegros chegaram ao golo à passagem do minuto 69 por Francisco Gonçalves, uma vantagem que se manteve até ao final do encontro e assim deu mais 3 pontos ao nosso clube. Na próxima ronda, o Nacional irá visitar o recinto do Belenenses no encontro que está agendado para o próximo dia 5 de março. A Nacional na rádio, treinador dos Júniors, professor Nuno Gonçalves, faz análise à partida do passado domingo.
Análise à vitória diante do Sacavenense por 1-0.
Pois nós sabemos que este jogo tinha uma dificuldade elevada, até pela situação pontual do Sacavenense, e nós queríamos resolver esta situação com os pontos necessários para que possamos fazer um resto de campeonato tranquilo. Neste momento temos 20 pontos de diferença para os dois últimos e 12 para o Leiria, e ganhámos pontos a todos os outros nossos adversários que já estavam numa posição atrás de nós. Foi um jogo muito bem conseguido, provavelmente em termos de organização dos melhores jogos que fizemos esta época. Ficámos reduzidos a 10 jogadores por volta dos 60 minutos, mesmo assim conseguimos fazer gol, não deixámos que o Sacavenense crescesse no jogo, controlámos sempre o jogo. E estes miúdos continuam a fazer algo de brilhante e merecem ter este momento de felicidade como de ontem.
E cada vez mais, o objetivo de manutenção está mais perto.
Sim, é óbvio que sim. Temos em 3 jogos fizemos 17 pontos. E já começámos a ganhar uma margem pontual boa para todos os outros. Mas o nosso objetivo foi sempre respeitar todos aqueles que lutam pelo mesmo objetivo do que nós, mas alcançamos sempre algo melhor. E neste momento só o Setúbal permanece na nossa frente. E temos como objetivo esse mesmo lugar também, porque é característico nosso, não gostamos de estar atrás de ninguém, lutamos sempre pelo melhor possível e vamos com certeza fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para continuar a aumentar a distância que estão atrás, mas também aproximarmos do Setúbal que está à nossa frente.
No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana da competição. Assim, no Sub-12, a divisão de honra na série B2, Esfuma 1, Nacional B11, No Sub-11, Divisão de Honra Série A, Azinhaga 1, Nacional 11. No Juvenis, Divisão de Honra Série A, Barreirense 0, Nacional A 6. No Juvenis, Primeira Divisão, 1 de Maio 0, Nacional B 0. Nos Júniors, em Futsal, na Divisão de Honra Série B, São Roque do Faial 1, Nacional 4. A equipa de Sub-15 do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde de domingo o torneio Saldes Cup, organizado pelo Juventude Atlântico. Os alvinegros terminaram a prova no primeiro lugar com 10 pontos, fruto de 3 vitórias e um empate. Este torneio foi disputado no campo Adelino Rodrigues. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o capitão da equipa dos Júniors, José Graça, Fora das Quatro Linhas, com Tomás Faustino.
Bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é o capitão dos Júniors, José Graça. Graça, explica-nos lá como é que começou a tua paixão pelo futebol.
Pá, a minha paixão começou, talvez, como eu tinha incentivado a entrar no futebol. Eu gostava de ir ver os jogos dele, não... era uma coisa que chamava-me a atenção, mas... sempre foi uma coisa que gostava de praticar e aí comecei no Comarlobos, lá na minha terra. E basicamente isso, comecei com o incentivo do meu tio, que é uma referência para mim.
O teu tio jogou na Câmara de Lobos?
Jogou e joga.
Ainda joga na Câmara de Lobos, jogou sempre lá?
Sim.
E cresceste a vê-lo jogar e também gostavas de jogar na escola?
Sim, sim.
Jogavas nos intervalos, assim, na rua?
Sim, era, nós até criávamos bolas com papel, com as fita cola, para poder praticar.
E tu estes quantos anos no Câmara de Lobos?
Talvez...
Começaste a jogar com 4, federado?
5. Comecei a jogar com 5 anos, lá era pequeno, era só para praticar. Tive 4, 5 anos no Câmara de Lobos, depois fui para o Chavalhas, que é um clube lá também na terra, e depois ingressei cá no Nacional.
Há quantos anos é que estás no Nacional?
Isto é o meu 7º ano.
Já estou a 7ª época. Como é que foi a adaptação ao Nacional? Com os primeiros anos foram difíceis ou acabou por ser fácil?
Não foi muito fácil, até porque é um pouco longe e a viagem é cansativa, mas foi uma coisa que, com a ajuda dos meus colegas e dos treinadores, começou a ser fácil.
Eu acredito que o teu sonho seja ser jogador de futebol. Se tu não conseguisses ser jogador de futebol, o que é que tu gostarias de ser na vida? Que profissão gostarias de ter?
Pá, ainda não pensei nisso. Talvez o meu objetivo é ser jogador de futebol profissional, mas fora desse ainda não pensei.
Ok. E imaginando agora que tu consegues fazer carreira como jogador de futebol, que és profissional de futebol e fazes uma carreira duradoura e longa, até os 30 e muitos anos, quando acabasses essa carreira, gostavas de continuar ligado ao futebol como treinador numa outra função ou eventualmente achas que querias sair do mundo do futebol e arriscar outro emprego, outra profissão? Okay? Daquilo que tu conheces de ti, ainda falta muitos anos para isso poder acontecer, mas o que é que tu achas que gostarias de fazer numa carreira, após uma carreira de jogador?
Gostava de continuar ligado ao futebol, talvez como treinador ou qualquer coisa ligada ao futebol ou ao desporto, é uma coisa que gostaria de fazer.
Ok, Graça, já falaste do teu tigre, falaste muito dele e na importância que ele teve na tua paixão pelo futebol, e a minha pergunta é se para além dele, se tens mais alguma referência na tua vida, alguém que te inspire, alguém que por quem tu lutes diariamente?
O meu avô foi uma pessoa que sempre me ajudou, foi um segundo pai para mim e continuou a ser ele, e os meus tios todos, da parte da minha mãe, até porque foram eles os meus segundos pais.
Portanto, aí a parte familiar a ter uma importância muito grande na tua vida. E a nível futebolístico, tens algum ídolo, algum jogador que tu gostes mais?
Claro, o Cristiano Ronaldo, o nosso madeirense.
E porquê? O que é que o Cristiano Ronaldo tem de diferente? O que é que te inspira nele?
O trabalho. Ele trabalha como nunca, está sempre a trabalhar, é um gajo que é mesmo focado no futebol.
Mesmo estando num nível muito alto, continua sempre a trabalhar, não é? A tua posição é defesa direita, tens jogado sempre a defesa direita. Ao longo da tua formação, desde os tempos do Câmara de Lobos, já chegaste a jogar noutra posição ou nem por isso?
Ali no Chavalhas fui adaptado a meio defensivo, foi uma posição que gostei, mas quando cheguei cá ao Nacional adaptaram-me a lateral direito e até hoje é a minha posição.
É onde sentes que consegues ter o teu melhor rendimento, onde consegues jogar
exatamente
melhor.
Exatamente.
Ok. Tu o que é que gostas de fazer nos teus tempos livres, Graça? Fala um pouco da tua vida fora do futebol, para os nossos adeptos conhecerem um pouco melhor.
gosto de estar com os meus amigos, gosto de ver futebol, até a minha namorada diz que sou louco por futebol, é uma coisa que, oh, nos meus tempos livres só consigo ver futebol e estar com os meus amigos e com a minha namorada, e às vezes com a minha família, mas o que eu faço mais é mesmo ver futebol.
Futebol, está 100% ligado ao futebol, não é? É a tua grande paixão. E a nível musical, que tipo de músicas é que tu ouves, é que tu gostas?
Eu não sou muito ligado à música, gosto de ouvir às vezes para distrair-me, quando vou para um jogo, mas não é uma coisa que me...
Não há nenhuma música assim que tu tenhas a obrigação, entre aspas, tenhas aquele hábito, opa, antes do jogo tenho de ouvir sempre esta música.
Não,
nada assim. E a nível de cinema, gostas de ir ao cinema? Agora com o Covid, com a pandemia, as coisas estiveram fechadas durante muito tempo, mas costumas ir ao cinema ou prefere ver séries na Netflix?
Por não, assim, nunca gostei muito de ir ao cinema, prefiro ficar mais por casa, ver um filme.
E que tipo de filmes é que gostas mais? Comédias, ação?
Ação.
Filmes de ação. E outra coisa, tu a nível de culinária, a nível de cozinha, tu lá em casa sentias-te à vontade para cozinhar ou nesse aspecto dependes muito sempre da ajuda que a tua mãe possa dar ou com uma outra pessoa qualquer da tua família? Como é que, se vivesses sozinho, como é que ia ser? Sabes cozinhar?
Ia ser muito difícil, ia ser basicamente pão e ovo e salsichas.
Coisas mais simples. Qual é o teu prato preferido já agora?
Talvez um esparguete à bolonhesa.
Então isso é o prato que tens de começar a treinar para sempre fazer, não espero que estava mesa. A nível escolar, lá na escola, qual foi a disciplina que sempre gostaste mais, a tua disciplina favorita?
Educação física.
Educação física é bom, não é? Jogadores de futebol, está relacionado, toda a gente gosta de desporto. Já estava um pouco à espera dessa resposta, mas se não pudesse ser a educação física, se pudesse ser uma das outras disciplinas, tinha que conseguir escolher uma entre português...
Talvez matemática.
Matemática. Olha, isso é curioso, muitos dos jogadores que passam por aqui dizem que qualquer um é de matemática. Tu até gostas da matemática, o que é bom. Graça, qual é a tua viagem de sonho? Onde é que gostavas de ir?
Opa, para ser sincero, nunca pensei muito nisso, mas...
Algum país assim, o Brasil, porque é o país do futebol também, ou nem por isso. Nem te vejo muito a viajar para fora da Madeira, uma carreira de jogador é muito... É um papo, o jogador sabe que... De um momento para o outro pode ter de mudar de ares e ir para outros clubes, ir para outros sítios.
Talvez Estados Unidos.
Gostavas de ir aos Estados Unidos, à América. Muito bem. A nível pessoal, como pessoa, qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Minha maior qualidade, talvez, amigo do meu amigo. Gosto muito de ajudar as outras pessoas, mas também não gosto muito de... Gosto de ajudar, mas também talvez o meu maior defeito, sou muito explosivo.
Ok, boa. E há pessoas que se calhar às vezes não aceitam isso muito bem.
Exatamente.
Ao longo destes anos todos no futebol, tiveste alguma alcunha? Como é que o pessoal te chama lá na tua zona, lá em casa?
É graça.
É sempre graça.
É sempre graça.
Sempre foi graça. Portanto, qual foi o conselho mais valioso que já recebeste na tua vida? Não tem que ser relacionado com o futebol, pode ser qualquer situação que te lembres. Para um conselho assim importante que o Titi ou o teu avô, que alguém tenha dado e que tu ainda hoje te lembres. No contexto dos teus sonhos ou alguma coisa do género que alguém tenha dito e que tenha marcado?
Sempre converso com o Matei e ele diz sempre para nunca desistir de... Se cheguei até aqui é para continuar, porque até jogo numa divisão...
Jogas numa divisão alta?
Primeira divisão nacional de...
Júniors.
Ou seja, Júniors é...
É a primeira divisão, é mais alta.
Exatamente.
Estás no topo do...
Jogo num excelente clube que é conhecido em Portugal. Entendi. É dos melhores em Portugal. Portanto, ele diz-me sempre, nunca desistas, continua a trabalhar, se chegaste até lá, tens que chegar mais longe. E é isso que ele diz-me sempre, todos os dias, sempre que falo com ele, nós falamos disto.
Boa, boa. Hoje estamos numa altura complicada em que até agora recentemente a situação da Rússia e da Ucrânia estão em guerra, há uma série de situações no mundo que certamente deixam insatisfeito. Se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu mudavas?
Acho que as pessoas deviam ser mais solidárias umas que as outras. É muito... Como eu referi, Rússia e a Ucrânia estão a entrar em guerra e isto não é muito bom para nós, como para ninguém, e neste momento a Ucrânia deve estar a passar por um momento muito difícil e eu acho que devíamos ser mais solidários umas com as outras.
Ok, e olhando para ti outra vez e para a parte do futebol, tu tens algum ritual antes dos jogos? Costumas te vencer ou entrar com o pé direito? Tens alguma coisa que tu faças sempre antes de algum jogo?
Penso sempre na minha família. Sempre.
Ok. Olhando para o balneário, não só para ti, mas agora para o grupo de trabalho, qual é o colega mais divertido que tens no balneário, na tua opinião?
Talvez o Mariachi, aquele gajo, é um gozo do caralho, mas dentro do campo trabalha muito.
Ok, e algum assim que tenha algum hábito mais estranho, alguma coisa que já tenhas apercebido, alguém que
seja assim diferente? Eu até me dou bem com ele, houve um gajo 5 estrelas, mas eu já lá, no momento está no espaço dele, é normal, mas noutro momento interage, mas é raro interagir com ele.
Portanto, é um jogador mais reservado, não é? Sim. Mais estranho assim. Bem. Qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
Minha família.
A tua família? Sempre. Bom, ao longo da entrevista deu para perceber isto, a importância que tu dás à tua família e do quanto te inspiras neles e te motivas para fazer o teu trabalho, quanto te motivas neles para desempenhar bem as tuas funções. Por tuas palavras, o que é ser jogador do Nacional?
Pá, é uma coisa muito boa. Toda a gente, aqui na ilha, para mim, é o melhor clube. Para mim e para muita gente. É onde todos os jovens gostariam de jogar e querem jogar. Mas não é possível, mas muitos deles conseguem e eu sou um deles. Consegui e desejo continuar. E opa, é uma sensação incrível. Boa. Entrar com aquela camisola é uma sensação incrível.
Boa. Em jeito de despedida, gostava que deixasse uma mensagem aos nossos sócios, aos nossos adeptos. O que é que gostavas de dizer, né, neste momento?
Continuo a acreditar no Nacional, porque acho que vamos conseguir voltar à Primeira Liga. Os nossos séniores, apesar de não terem conseguido os 3 pontos no último jogo, que eram muito importantes, mas temos agora 2 jogos em casa e espero que venham cá ao Estádio da Madeira conseguir apoiar a nossa equipa para mais um FTL.
Obrigado, graça.
Chegamos assim ao final desta edição de 2 de março de 2022 no Nacional na Rádio, na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Estamos de regresso na próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.